amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estar de volta ao templo do Regeneração, a casa de Bezerra de Menezes. E hoje, dando prosseguimento ao estudo dos Evangelhos, o terceiro tomo dos quatro Evangelhos que nos tem, vamos estudar o tema Aparição de Jesus aos Apóstolos. Tema que se encontra em Marcos, no capítulo 16, versículo 14, em Lucas, no capítulo 24, versículo de 36 a 39. Vamos ler os dois evangelistas, já fazendo uma tradução mais adequada para as atuais revisões bíblicas. Primeiro Marcos. Ele apareceu finalmente aos 11, quando estavam reclinados à mesa, e lhes censurou a infidelidade e a dureza dos corações, por não terem crido nos que tinham visto que ele se levantara dos mortos. Agora Lucas. Quando ainda falava desses fatos, Jesus se apresentou em pé no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não temais. Eles, porém, espantados e perturbados, imaginaram estar vendo um espírito, um fantasma. Disse-lhes então Jesus: por que vos perturbais e se levantam tantas dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, reconhecei que sou eu mesmo. Apalpai e lembrai-vos de que um fantasma não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés. Como todavia ainda não acreditasse, tantos eram neles a alegria e o espanto, Jesus lhes perguntou: tendes aqui algo para comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele comeu diante de todos e, pegando do que sobrava, lhes deu. Disse: lembrai-vos de que, quando ainda estava convosco, eu vos disse ser necessário se cumprisse tudo quanto de mim fora escrito na Torá ou lei de Moisés, nas profecias e nos salmos. No instante, lhes abriu o espírito, o entendimento, a fim de que compreendesse as escrituras. Ele lhes disse: assim que, estando isso escrito, importava que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a correção dos erros a todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, sois testemunha dessas coisas. Vou mandar-vos o dom do meu Pai, que vos foi prometido. Permanecei, entretanto, na cidade, em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder do alto. Muito bem. Essa passagem é quando, diz o texto, que Jesus se apresenta agora em pé no meio dos apóstolos. E, como diz aqui a passagem, no meio dos 11 apóstolos. Por quê? Porque Judas Iscariotes já havia cometido suicídio. E agora estava presente o apóstolo Tomé, que numa das aparições de Jesus, Tomé não se encontrava e não acreditou quando disseram: Jesus esteve conosco. E ele disse que só acreditaria se ele colocasse o dedo nas chagas, né? E das mãos, dos lábios, dos pés. Então aqui começa o texto dizendo: estando eles reclinados, ainda falando dessas coisas, quer dizer, falando de que Jesus havia aparecido, e agora falavam não só entre eles sobre isso, sobre esses fatos, mas antes de tudo, para reforçar o tema em André e em Tomé, que duvidaram, sendo assim, estando eles reclinados, falando dessas coisas, reclinados, porque naquela época, e a tradução fala, estando eles à mesa, é que não tem mesa, a palavra no original é só reclinados. Naquela época se usava essa palavra reclinar, e você reclinava para comer. Não havia uma mesa, havia tapetes, ou no máximo um tablado muito pequeno, normalmente em forma de U, para que no meio do U as pessoas pudessem passar e colocar alimento na parte fechada do U ou nos dois lados dele. Né? E aí as pessoas ficavam reclinadas no chão, em almofadas, né? Com a, quase sempre com a testa, ou melhor, com a mão direita apoiando a cabeça, né? E com a esquerda ficava livre, ou vice-versa, com a mão esquerda ou com a mão direita, ficava livre para pegar os alimentos e comer. Então, refeições, podemos dizer assim, em que as pessoas acabavam descansando, já que ficavam o dia inteiro andando, né? E tudo tinha que ser normalmente a pé, principalmente com um determinado tipo de população, os animais eram caríssimos. Ter animal é um luxo, era como se há muito tempo atrás ter um carro. Né? Então, era uma oportunidade para descansar mesmo, para relaxar. Então, reclinados à mesa, não existe nunca, é difícil. Porque toda vez que a gente pensa na Santa Ceia de Jesus, nós lembramos do quadro de Leonardo da Vinci, que Jesus está no meio da mesa, tem alguns apóstolos do lado, alguns apóstolos do outro. Isso não era assim, né? Jesus estava reclinado, estava deitado em almofadas, em tapetes, com alguns apóstolos do lado, do outro, e aí estavam se alimentando. Assim estavam os apóstolos, reclinados, comendo. Mas ao mesmo tempo estavam tensos, porque eles ainda estavam escondidos, com medo da perseguição, porque o mestre deles havia sido preso, condenado e crucificado. Então, por isso que eles estavam no local, como se chamava, no cenáculo, que reza a tradição que era a casa de José de Arimateia, o senador José de Arimateia, e ele ali, naquele local, eles ficavam, então, fechados. Podemos dizer que não era o local normal da vida deles. Né? Todos os apóstolos, os 11 que estavam ali, todos eram da Galileia. Quer dizer, podemos dizer assim, numa linguagem nossa de hoje, eram de outro estado, não eram do estado do Rio de Janeiro. A Galileia e a Judéia são estados diferentes, poderíamos imaginar assim, né? Três grandes estados lá de Israel, da época: a Galileia, a Samaria e a Judéia. Jerusalém, onde que eles estavam, ficava na Judéia. Todos eles eram da Galileia, então eles não estavam na casa dele, estavam na casa de outras pessoas, né? Discípulos, por exemplo, esse José de Arimateia era um homem muito rico, ele era senador, ele pertencia ao Sinédrio, um grande senado ligado ao templo de Israel, e era discípulo às ocultas de Jesus. Foi ele, José de Arimateia, que foi pedir a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo no túmulo virgem que pertencia a ele mesmo, num horto que pertencia a ele mesmo, José de Arimateia. E por que ele teve de pedir autorização para tirar o corpo de Jesus? Porque o corpo pertencia ao Estado. Então ele tinha que pedir autorização. Jesus estava sendo condenado por Roma, pelo Estado Romano, né, como um subversivo, né, alguém que queria fazer um papel que não foi dado por César, pelo imperador. Tanto que está lá na plaquinha da condenação: Jesus Nazareno, rei dos judeus, em três línguas. Na língua grega, que era a língua mais famosa naquela época, na língua hebraica, que era a língua do povo judeu, na qual Jesus, veio, né? Jesus era judeu, e também em língua latina, ou melhor, em língua dos romanos. Por quê? Porque era o povo dominante. Era a língua de Pilatos, era a língua de César. Assim estava estabelecido o motivo da condenação. Por isso que José de Arimateia foi pedido. Então ali não estavam só os 11. Queria lembrar que nesse momento não só estavam os 11, e o texto resiste os 11 porque estava se referindo aos apóstolos, mas poderia estar Maria, poderia estar Maria de mãe de Jesus, as outras mulheres que acompanhavam Jesus em todos os serviços, mulheres que desde a Galiléia seguiam Jesus, que eram muitas mães dos próprios apóstolos, parentes, muitas parentes de Jesus, uma tia dele, que também se chamava Maria, também estava presente, Maria de Madalena, Susana, Joana de Cusa e outros discípulos simpatizantes, como por exemplo o próprio Zaqueu, do qual que 10 dias antes Jesus tinha pernoitado na casa de Zaqueu, na localidade de Jericó, que reza a tradição, como está no nosso livro 13º Apóstolo, As Reencarnações de Eliseu de Menezes, que ele seguiu com a comitiva para Jerusalém. É. Depois, mais tarde, nós vamos ver que o grupo vai aumentando de simpatizantes e de muitos simpatizantes ao ponto de nós termos, como lá, no momento em que foi escolhido José de Arimateia, perdão, que foi escolhido Zaqueu para ser discípulo de Jesus, para ser o apóstolo que vai ficar no lugar de Judas Iscariote, nós vamos ver que eram cerca de 120 nomes. Então nós podíamos imaginar que naquele cenáculo, eu estive lá visitando, o espaço realmente é grande, é confortável, poderia, não vamos dizer esses 120, mas poderiam ter muito mais do que esses 11. É que o texto quer falar especificamente dos apóstolos, por isso que fala dos 11. Muito bem. E era também uma forma de lembrar, de deixar claro a não presença do 12º, que seria Judas Iscariote. E aí Jesus adentra um ambiente, evidentemente com as portas fechadas, passa pela parede, ou passa pela porta, ou sei lá, da onde que vem, apenas no processo de materialização e desmaterialização, ele se apresenta no meio deles, e em pé, dá a ideia assim, no meio, no sentido de ser visível, de forma clara para todos eles. E começa com a saudação que Jesus passou para todos: a paz seja convosco. Essa mensagem, a paz seja convosco, não é só Jesus que falava, ele recomendou que os apóstolos fizessem isso sempre. Aonde você for, fale da paz, leve a paz. A paz é algo maravilhoso. Quando nós pegamos lá o sermão do monte de Jesus, que diz Mahatma Gandhi, se tudo fosse perdido no mundo, só sobrasse o sermão do monte, nada seria perdido, nós teríamos o texto mais lindo e mais completo de todos os tempos. Nas chamadas bem-aventuranças, nós encontramos de forma clara que o último versículo fala da paz, dos fazedores da paz, quando Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o pacífico não é aquele que é lerdo, aquele que é parado, aquele que não faz nada. O pacífico é alguém que trabalha pela paz, é um fazedor da paz, é alguém atuante, muito atuante, mas atuante com as armas da paz, com as armas da fraternidade, com as armas do amor. Mas é resistência, ele faz resistência como qualquer um combatente, como qualquer um guerreiro, como qualquer herói.
Só que ele não usa as armas que são utilizadas normalmente nas revoluções do mundo. Ele utiliza as armas do amor, do perdão, da compaixão, da compreensão, etc. Mas insiste numa resistência absoluta para a defesa da paz. Agora, o que é a paz na visão cristã? A paz na visão cristã é não é uma metícia, uma parada entre duas batalhas numa guerra. Ou vamos parar aqui, como é muito costume falar, vai chegar o Ramadã, vamos parar de brigar. O mundo árabe era muito interessante, né? Quando, antes de nós termos Maomé, antes de nós termos o Corão, né? Antes de nós termos então o pensamento muçulmano, eles eram tribos que se encontravam sempre em guerra. E chegava nesse período que é hoje, que se conhece como Ramadã, né? Eles, entre outubro e novembro, mais ou menos, eles paravam para falar poesia. E aí a guerra era determinantemente proibida. E aí tinha concurso de poesia, a poesia mais bonita ou as mais bonitas eram penduradas na Kaaba, e sempre foi um povo muito ligado à arte, à poesia, né? À métrica, à beleza, à arte. Então as poesias eram penduradas e tal para os vencedores, e logo depois, terminado esse período, a guerra começava, recomeçava, e lá vinha muita morte, muita morte, muita morte. Isso significa então que não é uma paz no sentido de uma parada entre duas batalhas. Não. É uma paz que é fruto do versículo que vem antes, dessa do bem-aventurados, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Tem um versículo anterior que diz: bem-aventurados os puros de coração. Então é fruto da pureza do coração. Coração é a imagem, a sede do amor, do sentimento de humanidade, de generosidade, de fraternidade. Então, quando você é puro de coração, quer dizer, quando o seu amor é puro, quando o seu coração é puro, quando o seu coração não tem intenção de interesse, de vontade própria, mas ele é todo dedicado em benefício seu e do outro, em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, quer dizer, num amor pleno, 100% pleno, é aí que você se derrama em paz. A paz, no Evangelho, ela não vem antes do amor, ela é o resultado do amor, porque se ama, se vive em paz, plenamente em paz. Bem, então Jesus chega e saúda com a paz. Eles que estavam sem paz, eles que estavam sem paz, diz aqui o texto que eles estavam perturbados e cheios de dúvida. Eu li isso para vocês aqui em Lucas, perturbados e cheios de dúvida. E no texto de Marcos, eles eram chamados de infiéis e duros de coração. Em Lucas, perturbados e cheios de dúvida. Muito bem, Jesus chega então e saúda com a paz. A paz, veja, eu quero dizer que ela é mais do que uma frase, né? Porque eu também posso chegar aqui nesse salão e falar, né? A paz seja convosco, mas a minha palavra, a paz seja convosco, pode ser a mesma de Jesus. Ele chega aqui e diz: a paz seja convosco. Qual é a diferença? A palavra é a mesma, a frase é a mesma, mas é o impacto vibratório que sai da palavra. Tem uma passagem do Evangelho de Lucas, eu repito sempre isso, né, que tem muito a ver lá com a teoria dos quantos, de Max Planck, né, que ele descobriu isso no início do século XX, né, que é o pacote de energia. Uma ideia dessa aí, disso já está lá nesse, no Evangelho de Lucas, que era médico e era preciso, né? Suas palavras eram técnicas. Além de Lucas ser médico, além de Lucas ser pintor, ser artista, então ele tinha toda uma poesia, toda uma técnica para falar dessas coisas. E ele, em determinado momento, ele fala uma frase, ele coloca um resultado nas palavras de Jesus, que é a seguinte: e Jesus falava palavras cheias de amor. Essa palavra cheias Isso é uma tradução. No original está embrulho, pacote. Então Jesus falava palavras empacotadas, embrulhadas em amor. Logo quando a palavra chegava no outro, era vida, era uma palavra de vida. Isso que as escrituras falam, o que a gente vê, os pastores, os companheiros de ideal cristão, de outras correntes, falam, ah, o evangelho é vida, as palavras de Jesus são vida. É, isso está também no evangelho, é vida nesse sentido. Ela era cheia, tomada de energia. E quando ela chegava no outro, que ouvia a palavra, ele ficava contaminado, podemos dizer assim, né? Ficava embebido desta vibração amorosa. Então vocês imaginem os apóstolos adoentados. Eles estavam adoentados. Quem está duro de coração, quem é infiel, quem está perturbado, quem está de dúvida, cheio de dúvida, com dúvidas levantadas, ele está emocionalmente perturbado. Aqui a gente só olha a doença, normalmente a física, né? Mas qual é o impacto disso nas nossas emoções? O que significa uma alma perturbada? Hoje nós falaríamos uma alma frustrada, quebrada, dividida, rachada, cheia de dúvidas, sem resposta, sem esclarecimento. É como se estivesse pisando numa areia movediça. Não se sente seguro. Então, quando chega, vem essa mensagem. É isso que eu queria que vocês... Quando o mestre entra, que vocês entendessem isso. Quando ele fala, a paz seja convosco. Não é algo, só uma saudação. O judeu sempre fez essa saudação. Shalom, paz. É lindo, realmente. Ela vinha empacotada de amor. Quando nós chegamos em Israel, nós ficamos impressionados, né? Principalmente no sábado. Era shalom para todo lado, shalom para todo lado. Mas estava empacotada, estava embrulhada na vibração do amor. Então, quando aquilo desceu no ambiente ali, já começou um processo de cura, de alívio, de conforto para aqueles corações que estavam tomados de angústia, de expectativa. E Jesus, e eles ficam achando que estavam vendo o Espírito. E essa ideia, uma pessoa morre, e então morreu, se eu vejo essa pessoa, só pode ser Espírito. Espírito sempre apareceu. Espírito sempre apareceu para tudo que é médium, e sempre teve médium, não foi o Espiritismo que trouxe médium. E toda a história da humanidade, sempre os Espíritos apareceram. Porque sempre tiveram médium. Aliás, diz a conclusão de um livro dos Espíritos. Sempre que teve homem na Terra, teve Espiritismo. Ou melhor, teve fenomenologia espírita. Está no item 6 da conclusão de um livro dos Espíritos. Por quê? Porque sempre teve médium. A mediunidade faz parte da estrutura psicobiológica do homem. Aliás, como diz Gustavo Gelei no livro Resumo da Doutrina Espírita, na página 118 da edição LAC, a mediunidade é hereditária. Então se passa por hereditariedade para outro e assim sucessivamente. Então, nesse exato momento em que sempre se teve essa ideia de que se a pessoa morreu, apareceu o espírito, ainda mais que ela foi enterrada, eles estavam ali agora tremendo porque estava vendo o espírito. Agora tem uma outra coisa. Por que essa ideia de medo ou ver espírito? Por que essa ideia de medo ou ver espírito? Quando o espírito nada mais é do que aquela pessoa que você gosta sem o corpo. Sem o corpo físico. Por que ter medo? Mas aí nós temos dois grandes problemas para enfrentar. Porque eles ficaram com medo, achando que estavam vendo o espírito. Né? Todo mundo que vê espírito tem medo de ver espírito. Mas por que tem medo? Todo mundo não, normalmente se tem medo, mas por que se passa essa ideia? Essa ideia é histórica, uma ideia milenar, sempre se teve medo de ver espírito. Primeiro, pelo fracasso das religiões, que querem dominar a pessoa do lado de cá. Como que ele já não tem mais domínio sobre os mortos, ele quer explorar os adeptos que estão do lado de cá. Para dizer assim, não acredita no que esses caras falam, acredita em mim, no sacerdote. Porque senão cada um ia seguir os seus espíritos. E aí, seguindo os seus espíritos, não seguiu o sacerdote. Os espíritos, né? Contavam coisas diferentes dos sacerdotes. Os espíritos contam coisas diferentes dos sacerdotes. E os sacerdotes inventaram uma opção de coisa. Por exemplo, nós conhecemos essa ideia do inferno. Um sujeito que não praticou o bem, ele foi para o inferno. E lá no inferno, uma morada em que ele vai ficar trancado. Se ele apareceu, como é que ele apareceu? Então, existe uma forma de sair do inferno? Como é que pode? Aí eles vão criando uma porção de teorias que acabam tendo de proibir o contato com os mortos e ajudar no temor de que morram, de que os mortos desencarnados, os espíritos, nos prejudicam, para criar um certo controle nas pessoas. Porque, afinal, os templos, as igrejas, os sacerdotes, quase sempre passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, queriam guardar as riquezas, ou melhor, a ideia do bolso, a sua manutenção, a manutenção do seu grupo. E não só a manutenção financeira do seu grupo, mas também a manutenção de poder. Porque se vem um espírito e fala uma coisa diferente dele, ele vai perdendo poder. E as pessoas vão acreditar nos espíritos. E aí ele perde o poder. Então, é luta pelo poder, luta por dinheiro. Aí nós caímos também, por exemplo, numa das correntes fundamentais da psicologia. Nós temos três grandes nomes no século XX na psicologia, que é Freud, Jung e Adler. Né? E Adler vai apresentar que o maior instinto, o instinto básico, já que Freud ficou com a ideia de sexo, Adler vai apresentar como o instinto básico, o maior de todos, é o do poder. Então, se as pessoas lutam pelo poder também, ela também não quer perder o seu terreno com relação à religião. Aquele grupo quase sempre privilegiado das autoridades religiosas, dos sacerdotes. E um outro motivo de se ter medo. Esse é o mais real, é o mais prático. Porque normalmente nós somos atrasados. Normalmente nós brigamos. Normalmente nós brigamos e as famílias brigam por herança, as famílias brigam por poder, as famílias, os personagens da família são abusados, são autoritários, são pessoas desagradáveis, tanto que muitas vezes, por exemplo, até na música popular, tem gente que tem pedaço de música que diz assim, eu ainda tipo, vou tomar que você morra, ou que eu quero ver você rolando pela calçada. As pessoas não se desejam, elas vivem em batalha. E num ambiente quase sempre familiar, é um ambiente onde que se tem mais briga, mais desavença. Evidentemente que quando um espírito aparece, sendo a população atrasada, e quanto mais a população é atrasada, vocês imaginam, se hoje a população já é atrasada, tem tantas desavenças entre família, falo eu, em termos de consultório, é impressionante o que a gente ver no consultório como as pessoas são desajustadas, desacertadas, as brigas, os traumas, as revoltas com seus familiares, inclusive familiares que já desencarnaram. Como é a coisa normal da vida? Você olha para o seu ambiente de trabalho, olha para o seu chefe, seus colegas de trabalho, quantas desavenças, quantas brigas, quantos ódios, quantas revoltas, um querendo passar a perna no outro, um não querendo fazer nada, um querendo enganar o outro, passar por cima, conseguir promoções falsas, etc, etc, etc. Então, evidentemente, quando a pessoa morre, você quer dizer, descanse em paz, vai em paz, o senhor te acompanha. E ela aparece para você, normalmente é um inimigo que aparece. Agora, hoje nós estamos assim, agora vocês imaginam 2000 anos atrás, como isso era muito mais desequilibrado. Agora vocês imaginem há 10 mil anos atrás, há milhares de anos atrás, quando a população era muito primitiva. Então, quando um espírito aparecia, era sempre um perigo, porque era normalmente um inimigo que aparecia, e normalmente você atraía ele pelo pensamento. Por isso que ver espíritos sempre foi algo perigoso. Porque nós estamos vendo alguém semelhante a gente e a gente não presta. Aqueles que ficam do nosso lado normalmente são assim mesmo, igual a gente. Nós estamos num ambiente que a gente merece. Ah, porque meu pai é doido, o filho também. Não é muita diferença. Tem. e a tia, a avó, e não sei o que, é tudo no mesmo pacote. Poucos são aqueles que a gente, poxa, aquele ali é um exemplo, aquele ali é muito bacana. A gente vive num mundo de cobranças, de perseguições e de inimizades. Daí o medo, que sempre assustou. E além do mais, a ideia de espírito se aparecer, a terceiro fator, eu falei que eram dois, mas tem um terceiro que é fundamental, que normalmente espírito aparece à noite. E normalmente aparece à noite e é gelado. E a gente então associa a ideia dele ter aparecido à noite como algo tenebroso, que você não enxerga direito. O medo. Da noite a gente sempre teve medo, porque na noite a gente tropeça, na noite a gente não vê, na noite a gente não enxerga, não sabe se está vindo um bicho, quem que está chegando, se é um ladrão, quem não é. Espírito normalmente aparece à noite. E mais, ele aparece gelado. E a gente lembra do cadáver, porque os cadáveres ficam gelados sobre a mesa. Aí então faz associação, por que o espírito aparece gelado? Parece que é o cadáver. Não, ele aparece gelado porque o ectoplasma é mais gelado. E por que tem que ser à noite? Por que tem que ser à noite? Ou normalmente, pode ser de dia? Pode. Mas normalmente é à noite. Por quê? Porque o ectoplasma não combina com a luz. E se ele não combina com a luz, precisa estar num ambiente escuro. E naquela época favorecia muito mais, porque não se tinha luz elétrica, não se tinha, era só uma lamparina, era uma tocha, etc. e tal, ou velas que iluminavam o ambiente. Então era mais propício para o espírito aparecer. Facilitava. E aí, quase sempre, quando vinha gelado, se dava a ideia, então, de que era algo desagradável, é um cadáver, etc, etc. E aí vai criando todo o imaginário popular. E esse imaginário vai nos trancafiando numa coisa que é normal. Quem são os espíritos? Somos nós mesmos, do lado de lá. Porque um dia, antes estávamos do lado de lá, agora estamos lá de cá, depois vamos voltar para o lado de lá, etc, etc. É isso que nós encontramos. E quando eles viram Jesus, a mesma coisa. Ficaram com medo, mas não era para ficar com medo, porque Jesus disse, no terceiro dia eu ressuscitarei. Só que eles não tinham experiência de ressurreição. Quando Jesus disse, eu vou para a cruz, eu vou ser traído, eu vou ser condenado, os homens vão me bater, todo mundo conhecia o que é bater. Quanta gente já apanhou através dos milênios. Quantas vezes pessoas apanharam e apanharam das autoridades que os apóstolos viram? Então eles sabiam bem que era isso. Para a crucificação, ó, só ali junto com Jesus foram dois. Crucificação tinha constantemente. Então se tinha constantemente, a todo dia, podemos dizer assim, alguém ficava pendurado e não se descia da cruz para poder dar exemplo. Por isso que Pilatos teve de pedir. E aí então o sujeito ficava pendurado, às vezes 36 horas ali na cruz, sendo devorado pelos animais, a situação era de grande dor e todo mundo sabia bem o que era a cruz. E tinha de andar na linha, pagar os impostos direitinho, porque se qualquer falha ia ser julgado. É lógico que o romano tinha um direito, os romanos, que dizia que ninguém pode ser condenado sem ser julgado, mas ser julgado por um romano. Né? E o romano mesmo julgou. Não vejo nada de Jesus, mas vão bater nele e autorizo vocês a matar. Houve um julgamento, né? Olha como que o julgamento foi feito. Cara, eu não vejo nenhum erro que ele fez. Esse cara não fez erro nenhum. Mas eu vou mandar dar uma surra nele e vou entregar para vocês crucificados. Mas teve um julgamento. Ora, então repare que isso eles sabiam. Sabe o que é traição? Quem deles não passou por uma traição ou não traiu também? Se a traição faz parte da nossa personalidade, se a traição faz parte da nossa vida, porque nós caímos por traição. Veja, é o pacote teológico de Adão e Eva, que traiu a vontade divina, a lei divina. Não estou dizendo que a historinha de Adão e Eva é verdadeira. Estou dizendo que o pacote teológico que nos impingiram no início da criação foi a traição. E a traição a quem? Aquele que criou um Éden cheio de delícia e paraíso, quer dizer, como se estivesse dizendo assim, é isso que a religião diz, a origem do teu problema, porque você está aqui no mundo, é a origem do que você morre, porque você morre, porque você sofre, porque você traiu, e traiu a Deus. Então trair ele sabia o que era, apanhar sabia o que era, ser preso ele sabia o que era, ser condenado ele sabia o que era, ir para a cruz ele sabia o que era. Quando Jesus disse, mas no terceiro dia eu ressuscitarei, isso eles não sabiam o que era, eles não sabiam o que era a ressurreição. Ah, mas eles viram a menininha lá na Galileia, quando Jesus falou em Cafarnaum, Talita, menininha levanta, Talita não é nome próprio, é menininha levanta. E a menininha levantou, mas a menininha, como depois lembrou o Stênio aqui para nós, juntamente com Lázaro, que já estava 4 dias no túmulo, que era só um processo de coma, e aí retorna, né, ou de quase morte, e depois morreu. Lembrou bem o Stênio, introduzindo a nossa palestra. Lázaro morreu. Então, isso eles sabiam. Sabiam que muitas pessoas que estavam doentes eram consideradas mortas e voltavam. Como? Isso, até há pouco tempo que a medicina era bastante rudimentar e que normalmente as pessoas morriam em casa, o teste era do espírito, né? Sopra ou não sopra, e mesmo aquele que fazia o espírito e não soprava mais, de repente voltava. A própria Ivone do Amaral Pereira, tão querida no ambiente espírita, a mãe, ela foi considerada morta, e a mãe já tinha entregue a ela Nossa Senhora. Mas resolveu fazer uma prece sentida, pedindo também a Nossa Senhora de Santana que cuidasse da menina. E ela voltou. Ou voltou. Não estava morta, né? Ainda não tinha chegado a sua hora, era uma doença. Então, coma, como que vocês querem que ele interprete coma naquela época? Com aquela medicina rudimentar e pessoas que viviam na aldeia. Então, essa realidade ele sabia, mas sabia que depois da pessoa morrer. Que quase sempre quando voltava do macão, extremamente enfraquecido, mais alguns dias depois morria, porque raramente se fortalecia. Um problema todo de falta de defesa imunológica, enfraquecimento de alimentos, etc, etc, sem nenhum antibiótico, podia até voltar, era uma surpresa, e daqui a pouco ia embora. Essa realidade ele sabia, mas que Jesus voltaria para o convívio normal entre eles, bem, saudável, falando, isso daí era novidade, isso era surpresa. E Jesus aparece, eles ficaram com medo, aquele medo natural de quem vê espírito. E Jesus diz, eu não sou um espírito, eu não sou um fantasma, olha a minha mão, olha os meus pés, sou eu mesmo. E ele ainda explica, um fantasma não tem carne e ossos com verde que eu tenho, mas eles ainda ficaram com medo de botar a mão, eles ficaram com medo ainda de botar a mão, vou botar a mão no espírito. Então Jesus pegou e mostrou para ele, vem cá, ó, aqui, ó. Então o texto não só diz que Jesus apareceu, disse que era de carne e osso, disse que era ele mesmo, disse que não era um fantasma, e vai mais, vem cá, eu estou mostrando para vocês, coloca a mão aqui, ó, e vede como está em João. Aqui o texto não é de João, é de Lucas, mas lá no texto de João que nós já estudamos, deixa isso claro. Quando diz que Tomé, vem, coloca sua mão aqui mesmo, vê que sou eu mesmo. Mas eles ainda estavam surpresos. E diz o texto que eles continuavam a não acreditar porque estavam tomados de alegria e espanto. Alegria e espanto. Continuavam a não acreditar porque estavam tomados de alegria e espanto. E Jesus então faz a demonstração mais clara ainda. E pergunta, tem algo para comer? E eles pegaram uma porção de peixe e deram para Jesus. O texto aqui fala em mel. Alguns outros textos falam também que deram um favo de mel. Sim, mas acontece que nas pesquisas do Evangelho, nós sabemos que os textos dos Evangelhos que foram encontrados, escritos em papiros, em pergaminhos, nós podemos fazer estudos pelas letras, pelo tipo do material, podemos fazer estudo também com carbono 14, etc. E aí a gente tem um material mais antigo e um material mais novo. Os textos mais antigos, os mais antigos só falam em porção de peixe. Depois é que outros textos mais recentes assim do século III, do século IV, é que vão falar em peixe em favo de mel. E alguns até falam pão, peixe e favo de mel. E o pão é verdade, porque ele também comeu pão, mas está em outro texto, que é o de João Evangelista, que eu estou estudando Mateus, Lucas, e Lucas só fala em porção de peixe. Em textos mais tardios, é que fala em peixe e mel. E por que você poderia falar de pão também? Porque em textos antigos de João, tão verídicos também, fala que Jesus comeu pão. Mas por que essa introdução do mel? Porque era comum, até o século III, toda pessoa que era batizada, né, na fé, no batismo, ganhava mel. Aí você fala, pô, dava um mel para o bebê? Não, é que naquela época bebê não era batizado. Todos eram adultos e só se batizava adultos. Esse negócio de batismo de bebê, isso virou depois. A igreja que inventou esse troço que não tem princípios com o cristianismo primitivo. Bem, eram adultos que aceitavam o cristianismo, esperavam, inclusive, não era porque diziam que aceitavam Jesus, eram batizados imediatamente. Eles entravam para o movimento, mostravam fidelidade a esse movimento, participavam desse movimento, quando eles se sentiam seguros, pediam para ser batizados. Aí eram batizados, e nesse batismo, porque como era uma festa, como era uma alegria, aí você tinha favo de mel. Não só mel, mas o favo de mel, quer dizer, o mais gostoso, né? Para quem gosta, mas para quem gosta do favo do mel, quer dizer, como se estivesse dizendo assim, é algo prazeroso, festa. Para lembrar os docinhos do Bar Verde, do menino lá com 12, 13 anos, quando conseguia ler a lei, foi quando, por isso que Jesus foi no templo com 12 anos, quando ele consegue ler a Torá, consegue ler a lei, que é a grande festa do menino que vai passar por uma iniciação no judaísmo, porque ele assume a sua maturidade, né? Não é na puberdade, ele passa a ser responsável perante a lei. Eu vi em Israel essas festas, lá no muro de Jerusalém, as mulheres separadas dos homens, porque elas não podem entrar num ambiente masculino, os meninos junto com seu pai, o menino junto com seu pai, junto com uma autoridade, com alguém também ligado à religião, dando com os rolos imensos da Torá, faziam a leitura, o menino lia também, faziam perguntas, ele respondia, e aí era colocado, quando ele acertava e lia correto, quer dizer, assumiu que compreendia a lei, eles são introduzidos na maioridade, ou melhor, na responsabilidade perante a lei. Aí é uma festa. Aí as mulheres que estavam do outro lado, que são as mães, as tias, as primas, tomadas de alegria, jogavam doce. Eu peguei doce, peguei bala no chão e comi. E aí, por isso, é essa ideia do mel. Mas nos textos mais antigos não tem, só tem peixe. Mas aqui, para o nosso caso, pouco importa. Pão, peixe, pão em João, peixe em Lucas, mais tarde a introdução do mel. O importante é que ele comeu. A ideia é, vou comer para mostrar para vocês que sou eu mesmo. É normal. Vocês não estão reclinados à mesa? Vou reclinar com vocês e comer. Só que eles não comeram. Vocês vão ver aqui que os apóstolos não comeram. Deram para Jesus a porção de peixe e Jesus comeu. Por que eles não comeram? Porque eles estavam pasmos. Estavam boca aberta. Estavam tomados de alegria. Jesus comeu e diz aqui o texto, uma das passagens mais lindas. Mais lindas. E depois que ele acabou de comer, ele pegou o que sobrou e deu para eles. Primeiro, para não sobrar nada. É feio sobrar comida. É feio. Segundo, compartilhe a sua comida. Jesus já tinha dito isso. E nós estamos no domingo. Essa data é uma semana depois, né? É uma semana depois, 8 dias depois do domingo da Páscoa. Então, nós estamos aqui 8 dias depois da Páscoa. Mas 3 dias antes da Páscoa, na quinta-feira, Jesus tinha dito: celebrai o meu nome fazendo isso, o quê? O banquete. Façam isso em minha memória, se reúnam para comer. Não existe nada melhor do que reunir-se com os amigos e entre os amigos falar de coisas de amizade, e entre as coisas de amizade falar do maior amigo, que é Jesus. Façam isso em meu nome. Como? Como o quê? As coisas boas, as coisas gostosas, conversa, seja alegre, recline a mesa. E Jesus continuou com essa alegria. Aquilo que eles estavam acostumados, que Jesus fazia. Aliás, eles se preocupavam muito até com isso. Porque Jesus sempre fazia isso. Até quando ricos, quando pecadores chamavam Jesus para comer na casa dele, Jesus ia. E eles muitas vezes ficavam espantados. Como que Jesus vai lá naquela casa? Como que Jesus vai comer naquele local? Como que Jesus vai participar dessas situações? E era algo de alegria. Tanto que Jesus ganhou o título de glutão e beberrão. Sem ser glutão nem beberrão, porque era natural. Não fazia restrições. Vivia a vida feliz, alegre. Como é a alegria que deve ser das coisas de Deus. Mas não deixava faltar nada, porque aqui, como ele pega o resto que sobrou e deu para eles, dividiu com eles, para que não sobre nada e que todos possam compartilhar o mesmo alimento. Porque quando você compartilha o mesmo alimento, você é o outro, né? Se você vai numa casa, né, a comida é peixe, você come peixe, o outro come peixe, aquilo que ele comeu, você comeu. Logo, o teu organismo é igual ao dele, porque tudo aquilo que a gente come vira um bolo alimentar que se transforma em caloria, que vai passear pelo nosso organismo para nos alimentar através do sangue, que vai ser colocado para fora através do nosso suor, através da urina, através das fezes, e que vai formar também a nossa aura, o nosso duplo etérico. O que é o duplo etérico? Nada mais do que ingerimos e colocamos para fora, formando a nossa aura, o nosso campo magnético, o nosso campo vibratório. Por isso, pela aura, eu posso saber quando uma pessoa está doente, se ela não comeu uma coisa boa, se ela está mal do estômago. Então, por quê? Porque naquele ambiente ali, a região fica enfraquecida, a luminosidade fica enfraquecida. Aí então o médium que tem clarividência ou tem sensibilidade das mãos, ele percebe que ali está enfraquecido e ele pode dar uma injeção de ânimo, uma injeção energética, ou melhor, um jorro energético, raios vivificantes para fortalecer aquele local. É lógico que precisa de tratamento, porque se aquilo é porque você é um glutão ou um beberrão, a doença vai se manifestar já na frente, e daqui a pouco vai precisar de mais repor energia, e daqui a pouco não vai dar mais certo, né? Então é necessário a lei, o conhecimento, para você se resguardar, se proteger e saber se comportar. No entanto, Jesus então vai ali, come com eles, dá o que sobra, igual como ele fez lá na Galileia, no início da missão, quando ele fez a primeira multiplicação dos pães, que 5 mil homens comeram, fora as mulheres e as crianças, os pães e os peixes, e eles comeram, né? E sobraram 12 cestos. Jesus disse: guarda tudo o que sobrou para que nada se perca. Olha a preocupação com o pão que sobra, com o peixe que sobra, um alimento que sobra, para nada ser desvalorizado. Se sobra para você, para o outro é falta, o outro é necessidade. E dentro do banco da vida, da economia da vida, nós vamos prestar conta de tudo. De tudo. Uma comida que sobra hoje, você pode fazer amanhã. Ah, mas sobrou pão, pão fica duro, faz torrada, torrada dura. E depois torrada, pega, faz bolo, pudim de pão. Está muito bom, me chama, se não quiser comer, me chama, que eu ajudo você. Então, tudo pode ser aproveitado, nada desperdiçado. Por que desperdiçar? O vinho sobrou, pode temperar uma carne, né? Tudo tem a sua utilidade, a utilidade na economia da vida. No mínimo, como dizia uma paciente para mim terça-feira no consultório, no mínimo um pãozinho que ela levou, a mãezinha dela levou para Mendes, e que sobrou, e que a mãe não queria comer mais, ela foi, mandou a filha procurar os cavalos da fazenda para dar. E eu fiquei assim, e ela saiu, e ficou apavorada, porque ela viu uma pessoa passar, e ela ficou com medo, porque já estava de noitinho, e ela correu, e guardou o pão para dar no outro dia. Mas por quê? Porque na hora que eu corri, eu vi quem era a minha sombra, e a nossa sombra assusta de... Se fosse um inimigo, não assustaria tanto, mas a nossa sombra são os nossos defeitos, os nossos problemas. É melhor correr mesmo e se mandar para perto da mamãe e se agarrar com ela, né? Então, tudo pode ser aproveitado, e Jesus continua dando essa lição. Engraçado, né? Quando ele estava aqui, ali presente, pega tudo que sobrou e guarda, agora também. E mais do que guardar, compartilha com outro. E ao falar isso, ele diz para eles: olha, vou explicar para vocês sobre a ressurreição. Estava nas escrituras. Prestem atenção, eu tinha dito para vocês. Por que eu não sou um espírito? Estava nas escrituras. Eu disse que tudo que estava nas escrituras e que falavam do meu nome tinha de ser cumprido. Tinha de ser cumprido, que eu sofreria tudo o que eu sofri. Estava nas escrituras que eu morreria na cruz e ressuscitaria dos mortos. Então tudo que estava nas escrituras tinha de ser cumprido. Está aqui, ó, cumprido. Sofri o que tinha de sofrer, fui para a cruz e ressuscitei, como estava nas escrituras. E agora, diz a passagem, Jesus abriu o entendimento deles, a força magnética de Jesus, a força espiritual de Jesus, a força da inteligência de Jesus, a vibração cristônica, podemos dizer assim, fez com que eles abrissem um entendimento momentâneo para entender, não tudo, mas aquelas escrituras que falavam sobre Jesus. Aí Jesus começa a falar sobre as escrituras e eles mesmo começam a recordar que o que judeus sabem é isso, muito são as escrituras de cor de cabeça, porque eles ouvem isso todo sábado na sinagoga, e principalmente aquelas escrituras que falavam da vinda do Cristo, que anunciavam a vinda do Messias, que eles esperam até hoje, e até hoje eles escutam os mesmos textos. Então, quando Jesus começou a falar alguma coisa das escrituras e abriu o entendimento deles, mais um entendimento com relação às escrituras e aquele tema, eles compreenderam num jato de intuição. Ou melhor, espíritos amadurecidos do passado, Jesus fez com que eles se desprendessem um pouco do preconceito da matéria, limpando a mente, e diante do fato inconteste da presença de Jesus, daí dizer Santo Agostinho: dê-nos a crença para que eu possa ter um entendimento. Olha a frase de Santo Agostinho, um rasgo de filosofia extraordinária: dê-me a crença para que eu possa ter um entendimento. Porque muita gente vê o Espírito e fala: eu não acredito, sai daqui, diabo, eu não acredito, mesmo vendo. Ou vê, acredita e não muda de vida. Vê, acredita e não muda de vida. Eu conto sempre um caso de um sujeito que viu tudo lá com Chico Xavier, acreditava tudo no Chico Xavier, mas o que ele gostava ali pertinho de Pedro Leopoldo, lá em Belo Horizonte, era a corrida de cavalo. E ele ia na corrida de cavalo e apostava na corrida de cavalo. Não largou a corrida de cavalo, mas acreditava tudo na sobrevivência da alma lá, das coisas que ele viu com o Chico Xavier. E os amigos diziam para ele: ó, pergunta o Chico qual o número, ou esses espíritos, é o número que vai dar lá do cavalo para a gente jogar. E ele falou assim: olha, eu conheço bem o Chico, conheço os espíritos que se manifestam com o Chico, eles não se metem nisso. E os caras insistiam: ah, então isso é mentira. Aí ele pegava, batia nos caras, dava uma surra e jogava lá embaixo, na pista. Ele acreditava em tudo aquilo, mas ele não mudou de vida. Ele conheceu o Chico, conheceu a espiritualidade do Chico, só não entrou nela, ou não deixou a espiritualidade entrar nele, o Chico entrar nele. Então, não adianta só esse processo. Daí dizer Jesus, daí dizer Santo Agostinho: dai-me a crença para que eu possa ter um entendimento. E o que Jesus fez? Ele fortaleceu a fé dele com a presença do Mestre e com a irradiação de amor. Porque o que mais mexe conosco não é a presença, não. Não é a presença de um espírito. É a irradiação que aquele espírito deixa na nossa vida. Por exemplo, quando a sua mãe aparece para você, aquele cheirinho de mãe, aquela sua vibração de mãe, aquele toque do colo da mãe, aquilo, e quando você vê tem uma visão espiritual, ela não é como a visão que você tem aqui no mundo. Você fica exacerbado, você fica iluminado, numen, como dizia Jung, você fica sensibilizado. E aí, quando você está sensibilizado, você está emotivamente mais aberto, mais acessível, é mais fácil de entrar a mensagem. Eu costumo dizer que a professora fala as coisas na escola. Quando você chega em casa para fazer o dever de casa com a mamãe fala e você entende. É esse toque do amor da mãe. Isso faz você abrir o entendimento, você fica aberto, você não fica com medo, você se abre porque ama e sente confiança no outro. Quando tem essa confiança, quando tem esse amor, você se abre. Eles estavam muito alegres por ver Jesus, e Jesus comeu com eles, sentou, dividiu o alimento e se relaxou. Eles ficaram tranquilos. Quando eles ficaram tranquilos e Jesus espraiou uma vibração especial para o entendimento deles, para os bloqueios mentais, como se estivesse dando um grande passe no chakra gástrico, perdão, no chakra cardíaco, frontal e coronário, eles abriram o entendimento para as escrituras e entenderam. E aí Jesus disse, viu? E aí eles compreenderam várias passagens que falavam da ressurreição, várias passagens que falavam do sofrimento de Jesus, aí entenderam tudo num pacote. E Jesus então vai falar para eles, olha, mas vocês serão as minhas testemunhas, porque agora vocês sabem disso tudo e estão me vendo. Mas testemunha, impossível. E aí vocês vão por todas as nações levar a minha mensagem. Essa mensagem, de que a vida, plenamente vida, e o túmulo não foi suficientemente grande e forte para me prender. Vão levar a minha mensagem de amor, minha mensagem de perdão, a boa nova, pelo mundo, pelos quatro cantos. Por todas as nações. Mas vocês ainda não estão preparados para isso. Se lembram, preparados para entender as escrituras agora. As escrituras agora com relação ao meu sofrimento e à minha ressurreição. Mas tem muito mais coisas que vocês precisam compreender. Então está muito mais preparado. Então permanecei aqui na cidade de Jerusalém em oração. Fiquem aqui. E aguardem, porque eu vou mandar para vocês, encaminharei para vocês, enviarei para vocês o dom de Deus, ou o Espírito de Deus, a vibração divina. Que é o chamado dia de Pentecostes, que línguas de fogo desceram dos céus, e os apóstolos ficaram tomados de mediunidade, compreendendo todas as coisas e falando sobre todas as coisas. Aguardem. Aí foi necessário sair daquele impacto que eles estavam inicialmente, que eles estavam cheios de alegria, e aí por causa da alegria estavam sem ainda entender a ressurreição de Jesus e tomaram de espanto. Era necessário relaxar. A nossa mente ainda não consegue viver na plenitude o tempo todo. A gente cansa. Se você fizer uma meditação profunda, chega numa hora, você não aguenta mais, você fica esgotado. É necessário descer. É necessário se aventar, é necessário respirar. Fico imaginando Francisco 40 dias no Monte Alverne. Lá ele recebe as marcas do Cristo, mas teve de descer. E desceu um bagaço, desceu ferido, desceu machucado, desceu enfraquecido. Já não podia nem mais caminhar, teve de ser levado por um burrinho. Então, a gente não consegue viver nas alturas. É até estranho, né, quando a gente leva determinadas pessoas para passar alguns dias numa fazenda, a gente vê isso lá em Mendes, né? Ah, vai ter lá uns 4 dias ou 3 dias um seminário em Mendes e tal, as pessoas vão chegar lá e começam a dizer, não volto mais. Isso daqui é muito triste. Por quê? Porque só tem mato, grama, piscina, cachoeira. Eu não quero. A pessoa quer ouvir música alta, quer ouvir outro tipo de música, quer entrar em outra faixa de vibração, etc. E ela não suporta ficar com ela mesma. Que o grande problema é a gente aguentar a gente mesmo. É o caso da sombra que eu falei. Conviver com a gente mesmo, com os nossos, com o nosso interior, então é bom sempre procurar alguém, empurrar você para o outro, porque é difícil a gente suportar. Muita dificuldade. E não temos costume, nós temos que nos acostumar a isso. A viver na solidão e ser solidário. Não é viver na solidão egoisticamente para você. É viver na solidão para ter energia, para ser solidário e se derramar com o outro. Então, Jesus disse, se prepare. E eles ficaram ali em oração, refletindo sobre tudo que viram, sobre todo o processo. Aí a mente foi se adaptando e aí eles chegaram num momento, e aí esse é fruto de estudo mais lá na frente, que é o chamado dia de Pentecostes, né, onde que eles vão ser tomados por espíritos que vêm em nome do Cristo e que vão, cada um, iluminados pela mediunidade, pela grande intuição espiritual, espalhar o cristianismo para o mundo inteiro. Jesus diz, então aguarde. E, falando isso, desapareceu. A sequência que nós encontramos no texto, para que caminhamos para a nossa conclusão, é que eles, primeiro, estavam como diz Marcos, estavam em infidelidade, infidelidade, outra coisa, estavam em pureza do coração. Depois, em Lucas, diz que eles estavam perturbados. Depois diz que eles estavam cheios de dúvidas. Mas mais do que cheios de dúvidas, com dúvidas levantadas. Vamos botar assim, que é muito interessante isso. Dúvidas levantadas. E, por fim, eles ainda não acreditavam, porque eles estavam tomados de alegria e espanto. Esses são os bloqueios. E Jesus desbloqueia isso, e aí eles passam a entender as escrituras com relação ao processo de sofrimento, ao processo da dor de Jesus. Num sétimo item, que é chamado o dom de Deus. Esses são, podemos dizer, os sete itens que nós encontramos aqui nesse texto.
Seis e sete.
No sétimo é que é o escorpelho. Mas por que tem esses itens aqui? A infidelidade, a dureza, está perturbado, com dúvidas levantadas, a alegria também prejudica, e o espanto, e Jesus então derrama sobre eles o dom de Deus, aí eles compreendem, aí eles se abrem. Vamos fazer um pequeno comentário sobre essas coisas. A infidelidade significa a não fé. In é não. Fidelidade é ser fiel. Fiel ou fé. E é nada mais. Repare o nome fidelidade, e aí a gente vê esses aparelhos de alta fidelidade, imaginemos o som. A MFM, né, essa fidelidade, é a mesma tradução da palavra fé, que deu aqui em português crer, porque lá no latim fidelidade não é verbo, e a melhor tradução seria fidelidade. Mas como tinha de conjugar, o tradutor ficou doido, aí procurou uma palavra parecida e botou crença. Só que crença é uma coisa vaga, duvidosa. Mas Jesus diz que o primeiro motivo mesmo é a falta de fé ou de fidelidade, a falta de sintonia. Meu Deus, meus queridos, toda vez que a gente pede a sintonia com algo, gera todo o resto de caos. É porque você perde a sintonia com a fonte. É como um aparelho de rádio inútil. Um aparelho de rádio que não consegue entrar em contato com a emissora. O rádio, ele não faz nada se não tiver emissora. A criatura, quando ela não tem Deus, ela não entra em sintonia com Deus, ela não faz nada. Quando ela não faz nada, ela se petrifica. Por isso, vem o segundo item, que é a dureza. Ela se petrifica, ela fica dura, ela endurece, ela estraga, ela baixa a sua vibração. Perder a sintonia com Deus é se materializar, é se condensar, é perder a sua leveza, aí endurece. E aí, nesse exato momento, não quer dizer que você apaga, não quer dizer que você morre. As pessoas vivem sem fé, endurecidas, agressivas, violentas, desequilibradas, né? No fundo, toda pessoa que ela fica dura, fica amarga, e a gente vê bem essas coisas quando há um desastre, né? Semana retrasada nós passamos por uma chuva, semana passada passamos por uma chuva violenta, né? E as pessoas que perdiam tudo, como muitos apareciam, falavam amargurado, amargurado. Quase sempre, e hoje se coloca muita fé no governo, né? O governo não fez nada. Estou passando a mão em cima do governo, estou falando com a pessoa coloca a sua fé no governo. Tem outros que colocam a sua fé em Deus. Aí, de forma mais louca, ainda diz: meu Deus, por que isso comigo? Quer dizer, você não soube me cuidar, não soube me proteger, né? Não soube me proteger. Então, parafraseando o samba da Beija-Flor, quando dizia: ó Pátria amada, por onde andarás? A gente pode dizer: ó Deus amado, por onde andarás? Tu não soube cuidar? Tu não soube velar por mim, me proteger? Eu passei por isso. Ó, a minha filha aí, ó, tão bonitinha, tão alegre, deu uma bala perdida. De onde veio essa bala? Quem matou ela? Aí a pessoa entra em desespero. E como ela fica dura, mas não morre. É como se fosse um fantasma. Só fala nisso, né? E fala com ódio, fala com desequilíbrio, fala sem esperança. Você perde a esperança, é horrível. Aí você fica perturbado. Essa palavra perto, né? Esse radical perde de permanente, né? Você fica completamente turbado. Sério, perturbado é isso. Ele fica pleno de cegueira, fica turvo, fica fechado. É apenas. E ele fica querendo entender as coisas. Mas como? Mas Jesus esteve com a gente. Ele curou tantos cegos, curou tantos paralíticos, tirou Lázaro do túmulo, multiplicou pães e peixe, aquela água estava cheia de ondas, ele tranquilizou o lago. E aí como? E aí por que fizeram isso com ele? Por que mataram ele? Por que ele dizia que ia ressuscitar? Não ressuscitou nada, está enterrado. Aí vem todas as dúvidas que começam. Então Jesus é verdadeiro? Nós seguimos Jesus o tempo todo, nós temos tudo de nós. Jesus, Pedro tinha um barco, ele deu o barco para Jesus pregar. Ele tinha rede, ele largou as redes para seguir Jesus. Ele tinha a sua casa, com as suas filhas, com a sua sogra, com a sua esposa. Ele largou tudo para seguir Jesus. E esse cara, Jesus, ele nos traiu, porque ele morreu. Eu até falei para ele, podia pensar Pedro assim, eu mandei ele fugir, esse cara não fugiu. Eu falei: não vai a Jerusalém, se lá eles vão te matar, não vai lá. Ele dizia teimosamente que as escrituras falam que eu tenho que ir para Jerusalém, que lá vão me matar e eu vou ressuscitar. Isso é verdade? Será que ele era louco? Aí, por isso que vem a palavra levantada. As dúvidas começam a levantar. Uma dúvida puxa uma segunda, que puxa uma terceira, que puxa uma quarta, e fica uma fileira de dúvidas. Fica uma cesta de dúvidas, um barulho de dúvidas. Me diz Humberto de Campos, numa página lindíssima, e precisamente falando do tema da ressurreição, através do nosso Chico Xavier, ele vai dizer: não existe nada pior para destruir o cristianismo do que a filosofia da dúvida. Ora, agora e então, diante disso tudo, aí Jesus aparece. E quando Jesus aparece, ele dá a mensagem da paz. como se fosse ali uma descarga, né? Um grande passe coletivo, né? Que eles receberam, uma vibração áurica ou anímica do Cristo, cristônica, para fazer frente àquela nuvem de trevas, aquela nuvem de terra, material densa, quase como se fosse uma gelatina, alguma coisa gosmenta. Médiuns experientes falam, sensíveis, que quando saem do corpo, nos primeiros quilômetros ligados à terra, a vibração próxima da terra é gosmenta, como se fosse uma lama viscosa, como se fosse uma jaca. Há uma imagem muito interessante do César Bournier, numa das suas crônicas no jornal Obreiros do Bem, que ele fala como um balanço que ia e vinha, ia e vinha, e quando encontrava essa energia, o balanço vai parando, o balanço vai parando, o balanço não consegue mais se movimentar porque esse visgo prende, como se fosse um campo magnético, um ímã violentíssimo, nojento, que quer te prender aqui. Então, ali o mestre chega, o ambiente estava assim, nervoso. Vamos refletir sobre quinta-feira, o temporal que caiu no Rio de Janeiro. Como, infelizmente, a nossa festa carnavalesca foi cheia de dúvidas, de angústia, não o carnaval em si, não as músicas, não as brincadeiras, mas a desordem, a insegurança, o medo da população, um medo tão verdadeiro, mas às vezes até de pavor mesmo, às vezes a polícia estava ali próxima da pessoa, às vezes nem consegue ver, também não estou passando a mão por cima da polícia. Mas é uma reação em cadeia, um vai passando para o outro, o meu amigo foi assaltado, o outro foi assaltado, ali está tendo arrastão, e aí qualquer correria, qualquer também você vê arrastão, e também não estou passando a mão por cima, também teve isso tudo também. E aí foi tanta angústia, tanta insegurança, tanto medo, e todo mundo se sentindo sem paternidade, sem o governador, sem o prefeito, e se sentindo num governo ilegítimo, federal, e diante dessas coisas todas, precisou lavar o Rio de Janeiro. Precisou lavar o Rio de Janeiro. A chuva foi de proporção de limpeza, para cuidar dessa grande sujeira astral, infelizmente, se levantou. E mais ainda, né? Mais, porque essa sujeira veio e essa sujeira permaneceu, muito por falta de esgoto, muito por falta de limpeza da cidade, por falta de governo, por falta de obras, de iniciativas, mas muito também por causa da população, e talvez na maior parte, porque jogam lixo, não cuidam do seu lixo, não querem cuidar, e por mais que a gente você pode dizer, mas a companhia de lixo não vai lá, você não aprende com a dor da sua mãe, do seu filho, da sua avó, que morreram nas outras enchentes passadas, que você tem que sacrificar um pouco mais e levar o seu lixo para longe, em lugares apropriados. Até mesmo para começar a fazer o que o governo não faz, dando exemplo. Será que nem a morte de tantos familiares seus não te fez ter exemplo que você tem que cuidar do teu lixo? Então é uma parceria de comum acordo de mau desequilíbrio entre governantes e a população, sem perder a alta responsabilidade do governante, que aquele a quem mais recebeu poder, mais será cobrado. E aí era esse impacto de vibração que Jesus pegou pela frente. De dúvida, o meu amigo morreu, eu não tenho mais amigo, a nossa razão durante 3 anos foi seguir esse cara, e esse cara nos deixou nessa situação, e Jesus vem, paz, para contrabalançar aquele impacto magnético, e aí senta com eles, come com eles, e eles começam a lembrar de tantas e tantas vezes que Jesus sentou, comeu com eles, tomou vinho, comeu peixe, comeu pão e mel, e que era sempre motivo de alegria, e eles então ficam tomados pela alegria. Mas essa alegria também não ajuda. Às vezes você fica em tanta alegria, mas é a alegria do mundo, e a alegria do mundo passa. a alegria, só por ver o outro, não significa que a alegria foi construída dentro do seu coração. Porque eles não tinham a certeza que o outro ia ficar com eles, como ia ficar, como que eles iam entender aquilo e por que que aquilo se processava. É igual a alegria que a gente tem quando vai no teatro. Aí você paga lá numa peça maravilhosa de um artista encantador, vai lá, ri a peça, se distrai, fica extremamente alegre com aquela comédia, e quando você sai, o seu carro foi roubado. Uma bala perdida leva a tua noiva, a tua namorada. E aquilo que você riu, você perde. Então é uma alegria que passa, porque é uma alegria passageira, é uma alegria ainda que não está alicerçada de forma correta. Certa vez Jesus disse: eu vos darei a minha alegria, não essa, mas a minha, a dele. A alegria alicerçada na fé, na sintonia com a alma. Eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Então, quando você adquirir esta alegria plena, aí ninguém vai poder tomá-la de vós. Aí não é mais a alegria do mundo. Por isso que essa alegria aqui do mundo atrapalha. Um sujeito que está aí dando gargalhada e tal, normalmente ele também é superficial. As risadas, muita gente dá risada de nervosismo. Muita gente que às vezes não consegue ficar num velório porque gargalha. E ela não resolve. Então, há um outro momento também que bloqueava, eles estavam espantados. Espantado quer dizer boca aberta. Ah, não estão entendendo nada. Como é que é isso? Quando a pessoa não tem o conhecimento, não tem a gnose, fica espantado. Sei que é maravilhoso, sei que é extraordinário, mas não entendo nada. E quando não entendo, eu sou tudo menos sábio. Aí Jesus teve que derramar, aí no sétimo item, o dom de Deus. Quando ele derramou o dom de Deus, a vibração divina que tomou conta dos chakras fundamentais para esse entendimento, que é o coração, o chakra frontal e o chakra coronário, né? Coração, mente e fronte e cérebro, né? Eles entenderam em plenitude sobre o sofrimento do Cristo e a ressurreição. E devíamos se preparar mais, através da meditação, do recolhimento e meditação, para que em breve recebesse assim um dom maior, uma visita maior, que daria para eles uma maior plenitude para realizarem o trabalho de testemunha e levar a mensagem do Cristo vivo para toda a humanidade. Muita paz, fico com Deus.
Avisos, livros.